O Minho e ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.
Olá, sejam muito bem-vindos ao O Minho e ID. A edição de hoje será dedicada ao CEB, Centro de Engenharia Biológica da Universidade do Minho, que celebra 30 anos de existência. Connosco em estúdio está Nuno Cerca, diretor desde 2022 do CEB, primeiro investigador de carreira a dirigir uma das subunidades da Universidade do Minho e também da Escola de Engenharia e membro fundador da Associação dos Investigadores em Ciência e Tecnologia. Antes de mais, muito obrigada por ter aceitado o convite da RUM, em particular do MINI-ID. Ora, 30 anos de CEB, um centro classificado como excelente pela FCT, com 102 investigadores doutorados integrados. Que balanço é que faz deste crescimento deste centro da Universidade do Minho?
Bem, isso é um bocado uma pergunta difícil, mas o que posso dizer é que na sessão da celebração vamos apresentar um vídeo que resume de uma forma muito, muito engraçada a evolução do CEB. O CEB nasceu em 94, e na altura nós não tínhamos instalações próprias. Eram apenas 17 pessoas, das quais 9 professores doutorados, uma equipa muito pequenina que trabalhava, era nas instalações de Dom Pedro V, em pré-fabricados. Quando, 3 anos depois, se vai para o edifício novo que nós temos agora, que na altura tinha sido dimensionado para 80 pessoas, aquilo há uma grande alteração da dinâmica do centro, porque em vez de saímos, ou saem os meus colegas, de umas instalações muito precárias para umas instalações topo de arte na altura. Isto, estamos a falar em 1995, numa altura, ou 97, numa altura onde somos cerca de 20 pessoas, o centro é tão pequenino que nem sequer é reconhecido como uma unidade independente de investigação. Nós fazíamos parte, na altura, do Instituto de Biotecnologia e Química e Física, que era uma colaboração entre a Universidade do Minho e o IST. O CEB, desde que vai para o novo edifício, tem vindo a crescer, quer no nível de alunos de doutoramento, quer no nível de projetos financiados, quer no nível de investigadores doutorados. Nós começamos com, na altura, um orçamento de cerca de 90 mil euros para chegar à passagem do milénio e termos já, este número é um número engraçado, eram 5 investigadores pós-doutoramento no início de 2000, mas já temos um orçamento de 1 milhão de euros, o que já é bastante significativo. Em 2007, o CEB junta-se ao Instituto de Biotecnologia e Bioengenharia, que aí era uma associação de um laboratório associado que tinha 5 unidades espalhadas pelo país, e existe um novo marco muito importante que altera a filosofia do centro, que é a entrada dos primeiros investigadores contratados. Como referi ao bocado, eu sou um investigador de carreira, mas era um assunto para outra conversa. Ao longo deste tempo todo, grande parte da investigação do CEB, que é liderada pelos professores doutorados, mas é feita por bolseiros de investigação. E, portanto, 14 anos depois da fundação do centro, entram os primeiros investigadores profissionalizados de ciência. Nessa altura, já estamos a falar de orçamentos na ordem dos milhões de euros, ultrapassa 1 milhão de euros, e, como falou, é mais ou menos por aí que obtemos o primeiro avaliação da FCT de excelente. Isto foi em 2012, exatamente, 18 anos depois do CEB, chegou à sua maioridade, é excelente. De 2012 até 2018 houve uma explosão, quer em termos de capacidade de financiamento, de número de doutores. Nós chegámos a estar 100, nós hoje somos 102 doutores integrados, mas em 2018 éramos 153. 5 milhões de euros de orçamento, 75 bolseiros de pós-doutoramento, 121 alunos de doutoramento. Era já muita gente para aquele espaço que falámos há bocado, que tinha sido dimensionado para 80 pessoas. 2018 é um marco muito importante na área da para a investigação, não só do CEB, mas para todos os centros de investigação, porque há mais ou menos nessa altura, e tem muito a ver um bocadinho com a que falou há bocado da atividade da ANICD, há um reconhecimento político que a investigação é feita, na parte dos bolseiros doutorados, por profissionais. Com um investigador doutorado é reconhecido como um trabalhador e passam então a ter contratos de trabalho. Naquela altura, no CEB, foram 31, a chamada norma transitória, 31 investigadores que passam a ter os seus primeiros contratos de trabalho. Isso foi fantástico para essas pessoas, mas estamos agora a chegar ao final desses 6 anos da norma transitória e temos uma situação muito crítica. 2018 é um ano marcante, mas também é um ano onde, em termos de dimensão, o cérebro começa a diminuir.
Isso vai nos levar mais à frente a uma questão que será muito debatida, foi muito debatida e continua a ser durante este ano, mas já lá vamos. Ora, falando ainda de futuro, porque os aniversários são sempre assim, é sempre um momento de olhar para trás e também projetar o futuro. Quais é que serão as linhas de investigação em que agora o SEB, apesar de ter aqui se calhar um número mais reduzido do que já teve ao longo dos seus 30 anos de história, quais é que são estas linhas de investigação do futuro em que haverá realmente uma grande aposta por parte deste Centro da Uminho?
Ora bem, nós tivemos que ter essa reflexão no início deste ano, muito por causa do programa, que não disse o nome, mas sei que é falar sobre ele, que é o FCT Tenure. O FCT Tenure obrigou uma definição estratégica do que é que o SEB e as outras unidades de investigação querem apostar no futuro. Sendo um centro de excelência, é normal, nós temos 4 linhas de investigação, todas na área da biotecnologia, que é a biotecnologia ambiental, biotecnologia da saúde e biotecnologia alimentar, e depois a biotecnologia industrial. Como o próprio nome diz, a biotecnologia, o que é a biotecnologia, Vanessa? É a aplicação de princípios de engenharia em sistemas biológicos, no caso da parte ambiental, por exemplo, e isto é muito importante. A biotecnologia, falava-se no início do ano 2000, que ia ser a ciência do século XXI. E nessa altura, embora já haviam evidências das alterações climáticas, não era propriamente o ponto mais importante quando se falava da biotecnologia, mas a verdade é que com as alterações climáticas todos os processos biotecnológicos vão ser muito mais importantes. Nós precisamos de tratar melhor o ambiente, na parte da biotecnologia ambiental, uma das nossas áreas de aposta é que os microbiomas ambientais, basicamente é a utilização dos nossos recursos microbianos naturais para melhoria de processos esses que podem ser biorremediação, ou seja, o tratamento de solos, de águas poluídas, até à própria produção de energia, já ouviu falar de certeza do hidrogênio verde, ou a valorização dos recursos de waste management, então a faltar a palavra em português.
Os resíduos.
Os resíduos, exatamente, obrigado. Numa questão da economia circular, na parte da biotecnologia ambiental, nós quisemos apostar nessas 3 linhas, que na verdade são linhas que nós temos vindo a desenvolver ao longo dos últimos anos, mas agora aplicando novas tecnologias, novos equipamentos. Na parte da biotecnologia da saúde, foi feita uma grande aposta na questão das doenças. Nós trabalhamos neste momento em doenças transmissíveis, infecções bacterianas, e doenças não transmissíveis, como por exemplo cancro ou Alzheimer. Mas a aposta foi muito focada na parte das doenças transmissíveis, muito por causa do problema da resistência dos antibióticos, que cada vez mais há notícias na comunicação social, de infecções que antigamente eram tratadas e hoje em dia já não há alternativas para essas infecções. Na parte alimentar, basta ver este problema que tivemos agora da guerra, da dificuldade de acesso a alguns dos nossos raw materials, ao milho, ao centeio. Na parte ambiental, nós procuramos novas fontes de alimentos que sejam de alta qualidade, com um valor nutricional acrescentado e também com segurança alimentar. Para além disso tudo, a área da biotecnologia industrial é aquela que reúne todos esses conceitos de alimentos, ambiente e da saúde, mas à escala industrial. Tentar desenvolver novos processos que sejam mais eficientes, mais ecológicos, sempre com o ponto de vista da chamada bioeconomia circular.
Mas 30 anos depois estamos a falar aqui também de mais concorrência para o SEB, que dificulta também aqui este futuro, digamos.
Quando pensei quais são os grandes desafios que nós temos no SEB, nós teremos 2 tipos de desafios, os desafios externos e os desafios internos. Os externos são aqueles que eu digo que dependem muito pouco da nossa própria iniciativa. O facto de nós falarmos de 150 doutorados para 102 é uma quebra bastante significativa. Isto tem muito a ver, está muito associado com aquela alteração que eu falei há bocado, da passagem dos bolseiros de pós-doutoramento para contratos de trabalho. Infelizmente, isto teve um custo de contratação superior e a solução evidente foi, vamos alugar para menos pessoas. Manter a capacidade, porque para sermos excelentes é preciso massa crítica, manter esta massa crítica para continuarmos a ter o nível de desempenho que nós temos vindo a ter ao longo dos últimos anos, vai ser bastante difícil. Mas isso é algo que nós não conseguimos facilmente resolver. Disse muito bem, Este desenvolvimento fantástico que o CEB teve, e eu permita-me dizer isto porque é uma das coisas que acho que vale a pena termos noção, de vez em quando sai na comunicação social, mas hoje em dia a ciência é vista de uma forma muito diferente do que há 10 anos atrás. Há muitas mais notícias, há muito mais reconhecimento, mas a verdade é que o Centro de Engenharia Biológica é o centro. Não é só o maior centro da Universidade do Minho, mas é aquele centro onde existem o maior número de investigadores que são reconhecidos a nível mundial. Da lista, que é uma lista que surgiu há uns anos atrás, dos cientistas do top 1% de todo o mundo, nós somos o único centro do país com dois investigadores que estão nessa lista.
Mais citados.
Mas isso quer dizer os mais influentes, aqueles cujo trabalho é mais reconhecido. E quando a lista passa do top 1 para o top 2%, continuamos a ser o centro com mais investigadores reconhecidos na lista do top 2%. Só que esta evolução, este reconhecimento internacional, esta qualidade, como a Vanessa disse muito bem, não aconteceu só no CEB, está a acontecer também dos nossos competidores. Aliás, a partir de 2015, o CEB, quando se apercebe que tem esta qualidade excelente, que tem a dimensão necessária, vai pela primeira vez ao chamado concurso da avaliação plurianual das unidades como unidade independente. Nós deixamos fazer parte do IBB, vamos sozinhos e continuamos com o selo de excelente. Claramente, conseguir adaptar-nos a estas condições altamente competitivas dos nossos competidores, que não são só nacionais, são competidores também internacionais, vai ser um desafio muito, muito grande. E depois há outro desafio que a mim, que sou jovem, que me preocupa, é que muito deste trabalho foi feito por alguns históricos, professores que estão desde a fundação do CEB, que em breve vão-se reformar, e nós, a geração mais jovem, vai ter que se safar sem o apoio e sem este conhecimento que foi adquirido ao longo das últimas décadas. Portanto, vejo isso como um dos desafios que temos que enfrentar.
Tendo em conta que estamos a falar de recursos humanos, penso que é o tempo ideal para falarmos de um processo que pode alterar, lá está, a dinâmica do CEB, mas não só. Trata-se, lá está, do FCT Tenure. As candidaturas terminaram a 1 de março e até ao momento ainda não há resultados. Aqui no Minho ID, o vice-reitor Eugénio Campos Ferreira adiantou que o Minho está confiante, que a Academia irá conseguir 90 a 100 investigadores doutorados na primeira edição deste FCT Tenor. Tem o mesmo otimismo? Está confiante que isto ajudará também, de alguma forma, a manter estas pessoas, neste caso, no CEB? Ou lá está esta competitividade? Dificulta também aqui um pouco as coisas.
Vanessa, deixe-me ser politicamente incorreto. Eu não estou muito preocupado com o FCT Tenor. O FCT Tenor é uma jogada do governo anterior. Para as estatísticas, o FCT Tenor, e foi uma das minhas grandes críticas em relação ao programa, ele garante apenas 10% do custo de contratação de uma pessoa de carreira. Ou seja, ele diz às empresas ou às instituições, olha, eu pago-lhe os primeiros 3 anos de contrato de uma carreira contributiva que pode ter 30 a 35 anos. E isso causou uma reação negativa por parte das instituições, porque não fazia muito sentido como é que eu vou contratar investigadores de carreira com contratos permanentes se só me garantem 10% do custo desta carreira. O que muito pouco se fala na comunicação social é o chamado Programa Aliança. Foi uma iniciativa do grupo parlamentar do PS, foram deputadas do grupo socialista que reconheceram algumas críticas da CRUP, Conselhos Laboratórios Associados, da ANICT e de outras associações, que alertaram para esta falha e que inscreveram em Orçamento de Estado uma verba extraordinária que paga 33% do salário dos investigadores de carreira. E é essa verba que é absolutamente essencial. Isto é muito fácil de fazer as contas. A Universidade de Minho não pode estar à espera do resultado do FCT Tenor para contratar os investigadores quando, será 10%, não é mau. Quando, se não abrir os lugares até, acho que é setembro deste ano, perde os 33%. Portanto, eu não estou otimista que a Universidade de Minho vai conseguir as 100 posições. Não me parece isso realista. Mas acho que isso é irrelevante para a decisão política. Eu, se fosse reitor ou se fosse vice-reitor, não tinha dúvidas nenhumas. As posições dos investigadores que foram selecionados, que são poucas posições para a qualidade que nós temos. Nós no Centro de Engenharia Biológica, apenas conseguimos manter 14 vagas e nós temos muito mais do que 14 investigadores que mereciam um lugar de carreira. Mas foi o que conseguimos fazer. Que é uma...
Mas vem ajudar aqui, pelo menos, a dar um passo para ter menos precariedade também na ciência?
Não, vem ajudar. Ajuda 10%. Mas o outro programa, o programa do Compromisso de Ciência, ajuda 33% para podermos ir buscar esse 33%, os concursos têm que ser abertos até meados de setembro e é independente do programa FCT Ténior.
E tem conhecimento se há algum da parte da UMINHO?
Há um fórum que o Sr. Reitor organiza com os investigadores e eu coloquei lá essa questão, exatamente. E o Sr. Reitor, na altura, disse que o compromisso da Universidade era abrir as posições dos investigadores independentemente do FCT Ténior, exatamente por causa deste argumento. Portanto, estou convencido que isso vai acontecer.
Quero regressar aqui a um desejo, a uma prioridade de 2022 do professor. Na tomada de posse referiu, lá está como prioridade, o alargamento das instalações do SEB. Como é que está esse projeto? Na altura de estar em condições de avançar com o projeto de arquitetura, tinha alocados 500 mil euros. Como é que está, lá está, este processo ainda na gaveta?
Eu ia dizer em águas de bacalhau, mas na gaveta também serve. Tem sido muito frustrante.
Mas por falta de financiamento, falta de espaço?
Não. Não. Uma das nossas prioridades era, efetivamente, obtermos um espaço novo, até porque as nossas necessidades de espaço têm sido drasticamente negligenciáveis. Quando, em 97, nós temos as instalações próprias, são projetadas por 80 pessoas e não temos 80 pessoas, é óbvio que está tudo a correr às mil maravilhas. Nessa altura existiam 650 metros quadrados de laboratórios de investigação temática.
Ou seja, agora não dá resposta às necessidades.
Não, já não dá há muito tempo. Nós neste momento já não temos 650 metros quadrados, nós já temos 1410. Só que esses 1410 foram negociados com ir buscar pequenos espaços laboratoriais noutras unidades da Universidade do Minho. Por exemplo, quando a Escola de Medicina teve o seu novo edifício, o antigo Centro de Investigação de Ciências da Saúde ficou vazio e foi distribuído por alguns centros. Nós fomos buscar aí alguns metros quadrados. E neste momento estamos em recuperação de mais de 200 metros quadrados. Mas isto resulta que o Centro de Engenharia Biológica, neste momento, está distribuído por 5 localizações diferentes, o que não é nada prático. E, portanto, um dos nossos objetivos era aumentar o espaço. Nós estamos a aumentar o espaço. Mas não são em condições que eu considero dignas, na verdade. Se nós olharmos para a capacidade dos laboratórios, nós aumentamos, desde o início até agora, 2.7 vezes a nossa capacidade laboratorial, mas aumentamos 17 vezes o número de pessoas. E, portanto, nós estamos acima da nossa capacidade e mesmo com a redução de pessoas que tivemos, ultimamente, nós estamos a 117% da capacidade existente. O novo edifício é um projeto à parte, do qual nós temos 1 milhão de euros para pagar o projeto de engenharia, e é muito frustrante, eu não sei o que mais possa dizer, o processo para avançar, das últimas informações que eu tive, o processo está prestes a entrar a ser publicado ao concurso público, mas isto é um processo que já anda há anos, ano após ano, há sempre um impedimento, há sempre um atraso, é um grande consumo de energia, um grande consumo de tempo e muito frustrante. Eu acho, é provável que eu chegue ao final do meu mandato e que não tenhamos o projeto de engenharia de arquitetura feito. É triste, mas neste momento é isso que eu estou convencido.
Isto leva-me aqui a outra questão. Acredito que esta continuará a ser uma prioridade até ao final do mandato. Em 2026 há novas eleições. Está disponível, ou melhor, irá terminar os 3 anos à frente do SEB. Está disponível para continuar ou ainda não pensou nisso? Ainda é cedo?
É muito cedo. Eu acho que posso dizer isto neste momento. Sou o pai de um recente bebê, ao qual não tiro tempo do meu trabalho. O cargo de diretor de um centro, como o Centro de Engenharia Biológica, que é o maior da Universidade do Minho, é altamente desvalorizado. Eu, basicamente, trabalho 95% do meu tempo horário para o SEB e, na minha avaliação de desempenho, vale 10% do meu trabalho. Portanto, isto é altamente desprestigiante para quem é diretor de centros e tenho que pensar um bocado na minha família. Portanto, estou muito longe de tomar uma decisão.
Mas continuará a ser uma prioridade tentar fazer avançar este projeto?
Não, nós temos
do alargamento.
Sim, nós temos, esse era um dos nossos objetivos.
Tanto quanto me lembro, é aumentar para o terreno ao lado,
esse
correto?
Esse era o projeto inicial, exato, no Parque do Testamento. A nossa direção tem várias prioridades, essa não é a única. Eu não sou a pessoa ideal para responder se está a correr bem ou não, isso teria que perguntar aos investigadores do centro, mas nós temos feito muitas iniciativas de mudança que eu acho que vamos ver os resultados, provavelmente em 2026. E aí, será a altura para refletir se vale a pena fazer mais um esforço e um sacrifício pessoal para aguentar mais 3 anos. Dá algumas satisfações, mas também de muitas frustrações, ou se é a altura de outra pessoa assumir a responsabilidade.
Só voltando aqui um bocadinho atrás, em 2022 alertou também que o CEP tinha 60 investigadores com contratos a termo. Esta realidade mantém-se? Quantos é que também terminam, se calhar, contrato este ano? Porque há muitos que estão nessa situação na Universidade do Minho.
Esse número anda à volta atualmente dos 55. E são cerca de 25 que vão terminar entre dezembro deste ano e fevereiro do próximo ano. Como eu disse há bocado, temos expectativas de abrir 14 vagas para um universo de 30 pessoas que vão ficar desempregadas. Felizmente, nós desde 2020 que somos a unidade líder do laboratório associado Labels, e esse laboratório associado teve a visão de não só apostar em lugares de carreira de investigação, mas em lugares para carreiras técnicas de apoio à investigação para doutores. E nós já contratamos 3 pessoas, uma pessoa para a parte da comunicação, uma pessoa para a parte da propriedade intelectual e uma pessoa para a parte de projetos internacionais. Vamos contratar mais 2 e, portanto, para além do FCT Tenor que falámos há bocado, que dá lugar a 14 pessoas, nós, nesta ferramenta dos laboratórios associados, vamos conseguir contratar mais 10 a 11 pessoas. E, portanto, não é assim tão, assumindo que conseguimos contratar as 14 do FCT Tender, não é assim tão negativo quanto isso.
Muito bem, chegamos ao fim da nossa conversa. Tínhamos aqui pano para mangas para muitas mais questões. Falarmos então deste futuro do CEP. Quero mais uma vez agradecer-lhe pela sua presença aqui no Minho ID. Espero também que tenha gostado desta experiência e parabéns ao CEP.
Muito obrigado.
Quanto ao Minho ID, nós regressamos na próxima quinta-feira com mais um tema e uma investigação para dar a conhecer e simplificar. Até lá.
O Minho ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.